Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
E mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontes do que provar pontos.
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher. Diz que tá me esperando pro jantar e me beija com a boca de café.
Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão.
6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que tá muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão.
Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor. E me aperta pra eu quase sufocar. E me morde com a boca de pavor.
Sempre que eu escuto a música Cotidiano, do Chico Buarque, fico pensando, se ela acorda o marido às 6 da manhã, já com boca de hortelã e café pronto, que hora será que essa mulher levantou?
Enquanto ele trabalha, eu imagino que ela estava fazendo o mesmo. Eu fico pensando que ela deu café para os filhos, levou para a creche, correu para o trabalho de vendedora em shopping, comeu a mesma marmita que o marido no horário do almoço, enquanto fazia um cursinho online para tentar melhorar a vida. Voltou correndo, pegou as crianças, deu um jeito na casa, fez o jantar e agora estava esperando por ele no portão. À noite, pelo jeito, ainda teve sexo.
Mas e a boca de pavor, hein? Será de onde que ela vem? De medo de perder essa vida ou do medo de continuar essa vida infinitamente até morrer de cansaço? Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre as mulheres brasileiras e seu cotidiano, em grande parte das vezes esmagador. Esse papo se baseia na pesquisa esgotadas que o Lab Think Yoga realizou para buscar entender como está a saúde mental das brasileiras pós-pandemia, o que tem causado sofrimento e como elas cuidam da própria saúde mental. A pesquisa foi realizada com 1.078 mulheres de 18 a 65 anos em todos os estados do Brasil.
Vem com a gente!
Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial.
Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
Tá cansado de ser enganado por promessas milagrosas de skincare? Então vem com a gente que o Mamilos, junto com a La Roche-Posay, convidou a doutora Ana Cláudia Espósito para um papo embasado sobre o assunto. Doutora, a queridinha de dermato é vitamina C. Por quê? O que ela faz de tão maravilhoso?
Ju, então a vitamina C, o ácido L-ascórbico, esse é o nome dela, né? Na verdade é um micronutriente, um nutriente bem pequenininho. Tá presente no suco de limão, no suco de laranja e tem diversas atuações na nossa pele e no nosso organismo, certo? Então vamos lá, talvez coisas que você nem sabe. A vitamina C faz. Participa da absorção do ferro, participa da nossa imunidade, por exemplo, defende de bactérias, defende de vírus, e participa principalmente de processos antioxidantes.
Pronto. Toda vez que a gente vê um produto, tá lá, antioxidante. E daí, qual o problema de oxidar? O que, que significa oxidar, afinal de contas?
Ju, a gente precisa falar, então, de radical livre. Conhece a palavra?
Sim.
Ah, então tá bom.
São os vilões da saúde,
os
né? Eles são tudo de ruim.
Verdade. Quando que a gente produz o tal do radical livre? Quando a gente dorme mal. quando a gente come mal, quando a gente tá estressado.
Ah, é coisa que a gente nunca fica, né? Esse conjunto, esse combo nunca fiz, não
é
tá
raro,
na minha
né?
vida.
É raro. Então, Ju, a célula também produz em processos, em atividades normais da célula. Sabe quando ela tem que produzir energia, quando ela tem que se defender? Ela também produz o radical livre. Radical livre tem muita energia dentro dela. E se acumular radical livre, a célula pode ser lesionada, pode ser machucada. Uhum. Ela pode até morrer. Tá bom. Aí, a gente tem perda de função. E esse é o problema.
Tá bom. Então, se a gente pensar radical livre, tá atacando as minhas células do neurônio, eu vou pensar pior, eu vou processar pior. E na pele, qual é o impacto desses radicais livres? Se as minhas células da pele estão oxidando, o que acontece com elas?
Primeiro, as células vão envelhecer muito mais cedo. E aí, envelhecendo mais cedo, surgimento precoce, né? Surgimento cedo de rugas, perda de luminosidade, piora da aparência da pele. A pele começa a ficar mais fina pela degradação de uma proteína que chama colágeno, que todo mundo conhece colágeno.
Todo mundo ama colágeno, todo mundo quer.
Então, esses são os grandes problemas da gente não combater os radicais livres.
Então vamos lá, a vitamina C é essa maravilha que vai combater os radicais livres na pele. Qual é o efeito disso? Como que ela age na pele, então?
Então a vitamina C tem uma grande capacidade de induzir, de promover aumento do colágeno. Então, e aumentando o colágeno, a gente aumenta a espessura de pele. Com isso, a gente previne e a gente trata ruga fina. Aquele aspecto, às vezes, dobrado, sabe? Apergaminhado, uhum, que a gente fala da pele. Melhora luminosidade, poros, dá aquele glow. É. E dá uma uniformidade pra pele, que é uma coisa muito, muito desejada, né?
Bom, então você tá falando que vai dar aquela leve esticadinha, aquele efeito lift, que você sente que você rejuvenesceu, você ganhou uns aninhos. Vai dar aquele brilho na pele, aquele glow, que você parece que nunca pagou um boleto. Vai dar, deixar aqueles poros fechados, vai deixar aquela textura de cetim, aquela pele macia, é isso?
Esses são os mecanismos da vitamina C, com certeza.
Doutora Ana, muito obrigada por ter trazido um glow pro Mamilos. A gente está entendendo muito mais. Obrigada pela sua participação. Se você gosta de cuidar da pele, provavelmente já ouviu falar nos muitos benefícios da vitamina C.
A vitamina C, ela é uma molécula ouro na dermatologia. Ela é super estudada. Só nos últimos 5 anos já foram feitos vários estudos sobre o seu benefício.
Olha só o tanto de coisa que a vitamina C faz. Tem ação antioxidante, age na uniformização da tonalidade da pele, na prevenção e na redução das rugas e linhas de expressão. E ainda dá um brilho bonito.
Além disso tudo, ela estimula a produção de colágeno, o que ajuda na recuperação da firmeza da pele. Enfim, a vitamina C age melhorando a aparência da pele como um todo.
A La Roche-Posay, a marca mais recomendada por dermatologistas, tem uma linha completa de vitamina C pura, para todas as necessidades. Tem sérum, creme para rosto, pescoço e colo, com e sem FPS e também creme para a região dos olhos.
Um diferencial importante é que os produtos La Roche-Posay têm vitamina C pura e livre. Isso significa que ela está nos parâmetros ideais para agir de uma forma imediata na pele. Vamos contar um pouco mais da linha de produtos.
O Pure Vitamin C10 Serum possui 10% de vitamina C pura, com mais 90% pró-colágeno, além de ácido salicílico na sua fórmula.
Na versão em creme, temos o Pure Vitamin C Creme, que reduz linhas finas e rugas, reforça a firmeza da pele e recupera sua luminosidade.
Também temos esses benefícios no Pure Vitamin C Creme UV, que possui FPS 25, e no Pure Vitamin C Creme Olhos, indicado para a região dos olhos.
É uma gama completa de vitamina C para todas as necessidades e tipo de pele. É o equilíbrio entre a eficácia e a tolerabilidade para as peles mais sensíveis. Mas olha, não deixe consultar sempre o seu dermatologista, ok?
Acesse larocheposay.com.br para saber mais.
E como a gente não anda só, trouxemos aqui quem trabalha bastante para entender e para mudar esse cotidiano. A começar por quem levantou a pesquisa. Maíra, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
Oi, pessoal. Sou Maíra Liguori. Eu sou mãe do Tom e do Bruno. Sou jornalista. Sou cofundadora da Finqueva e da Fincolga. As duas são organizações que promovem a equidade de gênero e buscam encontrar soluções para as desigualdades. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada.
como esse é um programa sobre o cotidiano das mulheres, eu quero que você cite os prêmios que você recebeu.
Bom, gente, eu recebi um prêmio da BBC de Londres em 2017 como uma das mulheres mais inovadoras do mundo. Recebi o prêmio do Meio Mensagem como alguém que está mudando o jogo na comunicação. E mais o prêmio WEPS da ONU, né, do Women Empowerment Principle. E é isso.
Além de shortlist no Caboré e prata no Festival de Cannes de 2021.
Obrigada.
Pela primeira vez no Mamilos, não por desejo, mas por oportunidade, porque por nós ela já tinha vindo há muito tempo. Helena, que bom te receber aqui. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
Gente, que felicidade finalmente de estar aqui com vocês. Bem, eu sou Helena Berto, uma mulher negra, de cabelo crespo, abaixo do ombro. E é importante que eu me autodescreva, né? Já que as pessoas vão estar nos ouvindo. Eu sou publicitária, eu sou mãe da Olivia, filha da dona Helena, companheira de vida do Igor, carioca, vascaína, uma entusiasta em pessoas. Eu acredito realmente que a gente vai construir o futuro a partir da gente, né? A partir de boas reflexões que a gente fizer sobre a vida.
E as suas reflexões também já renderam prêmios. Por favor, você pode listar pra gente?
Ah, eu posso listar os prêmios, vamos lá. Caboré 2022, como profissional de inovação, e eu tenho um orgulho enorme, né, de ter ganho, porque é uma conquista muito coletiva. O MIPAD, que reconhece as 100 pessoas negras mais influentes do mundo, que a gente recebeu também no ano passado em Nova York. O prêmio Sim à Igualdade Racial, do IDBR, como liderança do ano. O Unise da Silveira, que é um prêmio da Prefeitura do Rio de Janeiro para mulheres que incentivam a economia aqui na cidade. E esse ano também teve, eu estou bem feliz também, concorri junto ali com a Maíra, que é da Mulheres da Imprensa, do Troféu Imprensa, então ganhei esse. E profissional digital também, da Abradi.
Cara, não dá para não falar, né? É muito bonito isso, gosto muito de ver. Vamos começar, então, essa conversa. Somos todas ansiosas? Porque a pesquisa traz para a gente que uma em cada quatro mulheres tem aí o diagnóstico de ansiedade, tem muito diagnóstico de depressão também. E aí eu vou pegar um trechinho que eu gostei muito da pesquisa, que é uma fala da Juliene Calegaro Borsa, que é psicóloga especialista em saúde mental feminina. Olha só o que ela diz. Muitas vezes essas mulheres chegam ao consultório para dizer: eu tô triste, eu tenho vontade de tirar a própria vida, eu não tô bem, eu tenho vontade de chorar, eu tenho muito medo de tudo e eu não consigo relaxar. E aí vem esse diagnóstico de ansiedade e depressão, que é totalmente descolado do contexto das experiências que essas mulheres vivem. Isso é um debate, inclusive, na área de saúde, porque a gente não consegue atomizar. É impossível. E não dá para descolar a pessoa do seu contexto. Quando eu falo do contexto história, eu estou falando do contexto atual, a realidade atual. Mas também eu estou falando essa cultura e esse cenário social e histórico no qual a gente está inserido. Então, Maíra, eu queria começar te perguntando, vale dizer que isso, mais do que um diagnóstico de uma doença, é um diagnóstico do espírito do tempo?
Com certeza, Cris. Eu acho que é um diagnóstico da sociedade, né? Do modo de vida que a gente está inserido, ou a maneira como a gente está vivendo a nossa vida. A gente começou a perceber esse assunto, obviamente, muito mais fortemente na pandemia, porque a gente estava todo mundo mal, né? Acho que a crise sanitária, ela era meio que o estopim ali, mas todas as grandes questões sociais ficaram muito marcadas, muito evidentes. E a gente tinha uma esperança ali que depois que passasse esse momento, esse lockdown e tal, a gente ia encontrar maneiras de ser feliz, né? De comemorar e celebrar a vida e tal. E aí o que a gente começou a perceber é que, na verdade, o que a gente estava vendo eram as mulheres tentando catar os coquinhos, né? Não tinha esse espírito, uhul, estamos ótimas, agora vamos. Por quê? Porque a gente já chegou mal na pandemia. A pandemia agravou e a gente voltou para um modo de vida que já não estava bom antes, né? Quando a gente começou a levantar os dados, a gente viu que 7 em cada 10 pessoas diagnosticadas com ansiedade ou depressão no mundo eram mulheres. Cada 10 diagnósticos, 7 eram de mulheres, de ansiedade e depressão. A gente falou, tem uma coisa estranha aí, você não consegue justificar isso biologicamente, né? A ciência não trouxe isso ainda. Ou justificar isso pela história pessoal, história individual. Tem alguma questão maior que está posta aí? Foi assim que a gente decidiu, então, buscar mapear, né, como é que estão as emoções, como é que está a vida das mulheres. E o que a gente viu é esse retrato, realmente, de esgotamento.
Ô, Helena, quando a gente está falando de esgotamento, a gente traz esse recorte de mulheres negras, a gente vê que as mulheres negras enfrentam adversidades duríssimas desde sempre na nossa história, né, na história do Brasil. Como que você enxerga esse recorte da mulher negra brasileira? Ela está mais preparada para resistir ou você vê que tem desafios de outra natureza?
Bom, como você falou, né, mulheres negras resistem nesse país há mais de 500 anos, né? E eu acho complexo quando a gente parte de uma reflexão se mulheres negras estão mais preparadas, né, para enfrentar ou para resistir. Isso passa, inclusive, para mim, de um lugar de desumanização, né? Por que eu estaria mais preparada para isso? Obviamente, né, que a gente sabe que muita coisa na vida da gente é prática, né? Tem coisa que você é tão exposta que você acaba desenvolvendo vários mecanismos. E aí eu queria citar a professora Benilda Brito, que é uma pessoa que eu admiro demais e que eu tenho um carinho profundo. Ela sempre conta uma história, né? Que a avó dela, quando arrumava ela trançava os cabelos dela e quando ela terminava de trançar, ela dava um tapinha assim na cabeça e falava assim, e dava um beijinho, pronto, tá pronta, você tá pronta. E ela falou que muito tempo depois ela foi entender o que era esse tá pronta. Então, eu não vou para um lugar de que mulheres negras estejam mais preparadas para resistir, mas que mulheres negras resistem há 500 anos nesse país. Mas a gente também não pode resumir a nossa existência à resistência, né? A gente precisa pensar na perspectiva da plenitude de vida mesmo, né? De viver bem e de ser humana e de ser humanizada também pelas pessoas. Agora, óbvio que os desafios aumentam, é uma realidade. E eles aumentam porque a gente vai agregando algumas camadas, né? Então, os nossos desafios, o meu desafio enquanto mulher negra, ele vai sobrepondo a questão da interseccionalidade. Então, tem uma questão de gênero por eu ser uma mulher, mas tem uma questão racial por sermos mulheres negras, né? E aí, se a gente vai para os dados, a gente tem algumas pesquisas que mostram que mais de 86% de mulheres negras relatam racismo no trabalho, né? Quando a gente vai para a pesquisa do Ministério da Saúde, se eu não me engano é da Fiocruz, a gente pode checar isso depois, a questão da violência obstétrica, né, que mulheres negras recebem menos analgesia, mulheres negras recebem menos assistência, por conta do mito de que mulheres negras são o quê? Mais resistentes à dor. Então, uhum. Quando a gente faz essas reflexões, a gente precisa entender que nós agregamos outras camadas, né, as interseccionalidades. E quando a gente vai, por exemplo, no mercado de trabalho, uma mulher negra recebe 40%, em média, né, 48% do salário de um homem branco, mas é 62% também do salário de uma mulher não negra, de uma mulher branca. Então, resistimos há muito mais tempo, mas a nossa existência não pode ser resumida a isso, né? E senão isso é continuar nos desumanizando. Agora, aprendemos desde muito nova, porque muitas vezes a gente não tem alternativa e as nossas mães, em sua grande maioria, precisam nos preparar para esse mundo, né, para todos os enfrentamentos que nós teremos. Então, talvez a gente receba esse tipo de informação mais cedo, mas nós temos mais camadas, a gente tem as perspectivas da interseccionalidade, mas a nossa existência não deveria ser resumida a resistir, mas a existir em toda a sua plenitude.
Helena, vamos aproveitar que você já trouxe o mercado de trabalho e vamos descer nesse primeiro tema que a pesquisa traz. Os principais motivos que tiram o sono das mulheres são remuneração baixa, 32%, sobrecarga com trabalho doméstico, 22%, e falta de reconhecimento no trabalho, 22%. Maíra, como é que esses três itens se interrelacionam?
Acho que a Helena já trouxe bastante, né? Porque existe essa disparidade já de saída no ambiente de trabalho, que é da remuneração. Apesar de que agora a gente tem uma lei, mas vamos saber quando isso vai começar a valer de fato, né? E vai ser aplicado ou fiscalizado. Mas o que a gente percebeu, né? Que a gente analisou das respostas das entrevistadas, é que a sobrecarga de trabalho e os machismos, né, os mecanismos dentro do espaço do trabalho acentuam muito essas desigualdades. E aí gera essa insatisfação. Então, de maneira geral, uma mulher que cuida, ela tem uma rotina muito mais atribulada. Ela chega no trabalho já exausta, né? E aí ela tem pouco tempo disponível para uma formação, um aperfeiçoamento, para networking e para outros recursos para crescimento profissional, porque ela justamente tem que voltar correndo para casa para cuidar. Então, isso já é, em si, um mecanismo que impede que elas consigam crescer e sejam vistas como competentes, como profissionais gabaritadas e etc. Então, tem essa questão do cuidado e a questão do próprio mundo do trabalho, que é um mundo totalmente masculino, criado por homens, para homens, sobre homens, e que a gente simplesmente se encaixou ali, né? A gente não tem nada que dê conta das nossas especificidades, não tem nada desenhado ali para dar conta das nossas demandas. Aí eu tô falando desde uma licença menstruação para mulheres que sofrem com muita cólica até a licença maternidade e toda a questão em torno disso, né, que não é só, não são aqueles 4 meses e corte seco, volta e finge que você não tem filho, né? Ou, bota ela na geladeira, faz ela café com leite, porque agora ela tem um filho pequeno para cuidar, enquanto isso não acontece com os homens. Então, todas essas questões de gênero estão postas no ambiente de trabalho, assim como estão postas na sociedade, e levam a essa insatisfação, que é, como a gente viu na pesquisa, a questão da remuneração é a número um. Né? A gente tem um empobrecimento da população e que é mais agravado em relação às mulheres, então a gente tem essa grande carga aí de insatisfação.
Inclusive, a pesquisa pega muitas mulheres, né? A grande maioria está na classe C e na classe D e E. São mulheres que sabem lidar com dinheiro. Elas lidam com o dinheiro desde o início da vida delas. A maioria delas nem tem homem presente para fazer isso, entendeu? O que tem de milagreira nessas camadas? Que a gente que, assim, com um salário mínimo, consegue fazer coisas inacreditáveis. E quando a gente vê o empobrecimento dessa fatia, e eu estou chamando de empobrecimento, o grau de endividamento que essas pessoas estão, não é porque não sabem investir ou gastam com futilidades, que muitas vezes é a pencha que é colocado na mulher, né? Mas também é o tanto de coisa que compra, mas também não entende nada de dinheiro. Isso não é uma realidade, principalmente dentro dessas camadas. Quem cuida do dinheiro é a mulher. E ela sabe fazer isso. Se acontece o empobrecimento, é justamente por causa dessas condições de mercado de trabalho que dificultam ainda mais sair e ter uma vida digna.
Sim, Cris, perfeito você trazer isso. É bem importante, porque tem um conceito que a gente não pode deixar de lado para não virar uma coisa assim, as mulheres... Eu vi, né, a imprensa repercutindo o relatório assim. As mulheres estão... 50% das mulheres têm transtornos. Você lê isso, você fala, tá tudo louca. Uhum. Né? Você vai direto para uma interpretação machista da manchete, do título da minha mulher. Ou a gente fala, as mulheres estão insatisfeitas, né, com as áreas das suas vidas. E também só reclama. Gente, a gente tem que olhar com seriedade para esses dados, né? Vamos olhar com o olhar que eles exigem. Então, retomando a questão da pobreza, Cris, existe um fenômeno chamado feminização da pobreza, que é um fenômeno que acontece no mundo inteirinho. A gente tem no Brasil, teve, né, por conta da pandemia também, um aumento da pobreza. Então, um aumento da população em situação de pobreza. Dessa taxa de pessoas em situação de pobreza, a gente tem 7,2% dos homens em situação de pobreza e 10,8% das mulheres. Ou seja, a gente já tem aí um volume de mulheres pobres maior do que de homens. Quando a gente faz um recorte racial e olha para a questão, né, das pessoas pretas e pardas, o número de pessoas pretas e pardas pobres é 20,4% e de pessoas brancas 6,8%. Então, quando a gente olha para o fenômeno pobreza, fica muito evidente quem são as pessoas pobres, né? E a gente teve um empobrecimento das mulheres muito sério durante a pandemia. A pobreza ela aumentou, acho que, 7% no Brasil. Para os homens, o número se manteve estável. Para as mulheres, subiu 30%.
Porque foram as mais demitidas também durante a pandemia. A gente acompanhou esses números. Vai cortar por quem? Vai cortar pelos cargos mais baixos e tudo mais. Começam a cortar as mulheres.
Exato, porque aí, afinal de contas, a mulher tem um outro papel importante, que é o de ficar em casa cuidando da família, então vamos mandar ela embora, que vai ser bom para a família inteira. É uma mentalidade deturpada. Porém, o que a gente já tem? Quase metade dos lares brasileiros chefiados economicamente pelas mulheres. Aí você faz um pensamento machista como esse, né? Ela precisa ficar em casa cuidando. E quem bota a comida na mesa? Da metade dos lares. Então é muito equivocada a maneira como as coisas estão sendo pensadas. E às vezes é como uma bola de neve, né? Ela cuida logo, ela não tem tempo para trabalhar, ela não tem tempo para trabalhar logo, ela não tem dinheiro. Logo ela tem a precarização da vida e do cuidado. Que é o cuidado dela com ela e o cuidado de todo mundo que depende dessa mulher também.
Olha só, a gente tem um Mamilos inteiro falando sobre trabalho e maternidade, sobre como a maternidade implica no trabalho, justamente essas coisas que apareceram na pesquisa, como a licença, como a perspectiva de gravidez, mesmo que você nunca vá ficar grávida, impacta na sua carreira, como o cuidado em casa impacta a carreira, todas essas coisas que apareceram na pesquisa, tem um Mamilos inteiro sobre isso. Porém, Helena, o que chama muita atenção é que as mulheres solteiras e sem filhos se sentiram tão esgotadas quanto as mulheres casadas e com filhos. Isso gerou alta polêmica aqui na produção do Mamilos, a gente conversou um tempão sobre isso, sobre o que isso quer dizer. E aí eu queria te perguntar, pensa junto com a gente, você acha que a gente está substituindo a armadilha de mãe e de esposa perfeita que a gente tinha recebido do patriarcado por outra bem brilhante, que é de ser a super profissional que nunca descansa, que a gente compra direitinho, quentinho do neoliberalismo?
Eu acho que além disso, né, de a gente substitui, né, essa mãe esposa perfeita por essa profissional que nunca descansa, e eu acho que mulheres solteiras e sem filhos também estão esgotadas, porque elas nunca descansam e porque elas também precisam estar malhadas, elas precisam também fazer crossfit, elas precisam também fazer yoga e elas precisam se alimentar bem, comprar produtos orgânicos e acordar às 5 horas da manhã para saudar o sol e ter uma vida intensa, social. E eu acho muito, gente, e obviamente eu não estou me propondo a trazer a resposta, mas refletir junto. E reagindo à tua pergunta, eu acho que em alguma medida esse esgotamento ele é fruto do nosso tempo. E ele impacta todo mundo. Eu acho que o impacto é diferente de acordo com os contextos. Eu acho que a gente tem contextos diferentes. Então, o contexto de uma mulher com filhos, o contexto de uma mulher casada, e vamos também pensar em quais são as configurações de famílias, né? Para a gente também não sair partindo de um lugar só de relacionamentos heteronormativos. Eu acho que cada um dentro do seu contexto está esgotado por motivos diversos. Eu acho que existe um esgotamento social, né? Eu acho que a gente está isolado, eu acho que a gente está ruim de relacionamento, eu acho que a gente está ruim de conversa. Um dia desse eu até falei uma coisa e alguém postou isso, eu falei, gente, vocês precisam tomar cuidado aí com as coisas que eu falo, você postando. Mas alguém falou assim, a gente precisa, às vezes, menos de gente que fale bonito e mais de gente que ouça bonito, sabe? E, às vezes, a gente está sem lugar de escuta, né? A gente está sem lugar de acolhimento. Então, sim, existe um contexto, né, trazendo para essa representação da mulher com filhos e que está dentro de um relacionamento. A gente precisa falar da economia do cuidado, né, desse trabalho invisível, quer dizer, super visível para mim, tá? Mas não remunerado e não valorizado. Tem uma pesquisa, se até o final eu lembrar, eu trago aqui para vocês, que mostra o tempo de aleitamento, o tempo de amamentação de uma mulher que amamenta versus o tempo de trabalho. A gente está falando basicamente do mesmo número de horas investido. Então existe esse contexto de esgotamento, mas eu acho que quando eu penso, né, em pessoas solteiras, mulheres solteiras, mulheres sem filhos, existe uma pressão não só do sucesso dessa carreira, mas de um ideal de sucesso, de uma vida que alguém disse que a gente deveria viver. E eu penso sempre na pandemia, gente. Eu saí da pandemia, eu não aprendi a fazer pão. infelizmente. Né? E eu penso nessa mulher que tem que ser uma baita profissional, mas ela também tem que acordar às 5 da manhã para fazer a ginástica, ela tem que fazer yoga, ela tem que consumir orgânico, é isso, ela tem que saudar o sol, ela tem que ir para balada, ela tem que ser, e ela ainda tem que estar em lugares instagramáveis, porque ela ainda tem que cuidar das redes sociais dela para mostrar que está tudo bem, quando na verdade não tá, né? Então, refletindo aqui com vocês, eu acho que sim, a gente sai de um lugar de mãe e esposa perfeita para essa profissional perfeita, e se você for mãe e esposa plus profissional, tá? E eu trago para a minha vida um conselho que eu recebi assim que minha filha nasceu. Para quem teve filho deve lembrar, né? A gente faz aquela consulta de uma semana ou de 15 dias, e eu lembro que eu sentei no consultório da pediatra da minha filha, não foi a minha obstetra, e eu só chorava. E eu falei, eu tô cansada, não devolve, não dá para devolver, eu não sei o que fazer às vezes. E ela virou para mim e falou assim, você já leu alguma coisa de Winnicott? Eu falei, não. Aí eu pensei, maravilhoso. Eu falei, não sei nem quem é. Ela, pois então, resumindo uma dica para você, aceite ser a mãe suficientemente boa. É a que dá para ser. Provavelmente você não vai tirar mais nota 10 em tudo. E isso não é um discurso de mediocridade, porque a gente tenta se superar todos os dias. Não é sobre isso. É ser gentil o suficiente para entender os nossos contextos e fazer as escolhas que a gente precisa fazer para a gente poder seguir.
Quero falar um pouquinho dessas escolhas, porque aí a gente está entrando no estilo de vida. E olha só como os números são, assim, dolorosos para a gente refletir. 26% sofre com pressão estética, 22% excesso de redes sociais, 21% não pode viver de acordo com o que é de verdade, 21% enfrenta pressão familiar, 18% medo de ser mal vista ou mal falada, e 16% aquele medo que toda mulher conhece de sofrer algum tipo de violência. E aí, Maíra, eu queria destacar com você aqui redes sociais. Mas não é só sair, não é só parar de usar. E assim, eu sou uma pessoa adulta, eu tô vendo ali, eu sei que Helena hoje tá bem, tá linda nesse post, mas sei também que ela tem filho e tudo mais. Eu sei que a vida dela não é perfeita, por que que isso me atinge tanto? E por que que eu não simplesmente saio disso?
Eu acho que... Bom, antes de falar sobre isso, eu queria só fazer um minuto jabá, porque o estudo que a Helena mencionou sobre aleitamento e as horas dedicadas é da Finca Olga e é o sobre a economia do cuidado. Então, procurem lá.
Que tem o Mamilo sobre ele também. Então, pode ouvir o Mamilo.
Clique aqui no sininho, acompanhe no canal.
Isso, que isso canal, aí. Se eu tô falando que pra que redes sociais?
Então, gata, é isso. Eu acho que não existe mais não ter uma presença online, né? Eu acho que, principalmente para as novas gerações que já nascem com isso como uma coisa que é simplesmente dada. A minha vida acontece aqui no plano físico e acontece igualmente no plano digital, no plano online. Não dá, é um caminho que a gente não tem como voltar. Não dá para dizer, não estarei. Você pode, como indivíduo, fazer essa escolha, e se você estiver muito focada, e se você estiver disposto a abrir mão de outras questões que as redes sociais dão, inclusive de oportunidades de trabalho, de conexão com pessoas, networking mesmo, e coisas que podem ser importantes para você e para o seu crescimento. Mas você consegue individualmente fazer isso. A gente não pode tratar isso como uma questão individual, porque a tecnologia está aí, está dada, ela está cada vez mais dentro da nossa vida e ela está cada vez mais colonizando a nossa vida, né? A gente já tem, colonizaram os relacionamentos e o sexo com os aplicativos, colonizaram as relações, as amizades, a gente já não tem mais um espaço em que você simplesmente pode ser. E tudo está pautado nesse lugar de validação e reconhecimento e entendimento. A gente vê, né, a Helena vai poder falar sobre isso melhor do que eu, mas a gente vê muito essa nova geração de trabalhadores e trabalhadoras que estão tão acostumados com essa dopamina e essa validação eterna das redes sociais que eles chegam para os seus gestores e aí falam, como assim você não me elogiou hoje? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Né? E aí você vira uma mãe que tem que ficar cuidando desse emocional dessa pessoa, porque ela está carente e dependente dessa validação. Então, assim, tudo isso para dizer, não tem mais
como a gente fugir disso. E eu entendo que a pesquisa aponta muito isso, que as novas gerações são as mais impactadas, são as que mais sofrem com essas questões, né? Tirando o medo de sofrer violência, que é geral e ele está presente em todas as fases da nossa vida, né? As outras questões estão muito ainda focadas na juventude. E eu acho que mais do que desenvolver maneiras de não estar nas redes sociais, é você ir amadurecendo e entendendo o que está ali por trás e aquilo te afetar menos. Eu acho que é a única questão possível de ser posta nesse momento, assim. Então é isso, tem um adoecimento. O Brasil é campeão mundial em cirurgias plásticas, é campeão mundial em transtornos alimentares, e são as mulheres que lideram esse ranking, né? A gente está falando de um problema de gênero que afeta realmente as mulheres, e a gente não pode fechar os olhos para isso, mas lutar contra a tecnologia é uma batalha perdida, na minha modesta opinião.
Agora, a gente usa mais de metro, né? A gente usa mais do que qualquer outro país.
Também tem isso. O brasileiro é bem assíduo e bem ativo nas redes sociais. Tanto que a gente quase perdeu nossa democracia recentemente, né? E não é que conquistamos ela ainda 100%, mas muito pautada nesse hábito que a gente desenvolveu de estar ali, uma super presença.
Helena, eu acho que está bem relacionada com isso que a gente está falando. Esse aspecto de muito tempo online, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, você está falando com muita gente, ao mesmo tempo uma solidão enorme. Então, falando sobre relações, o estudo traz que 25% das mulheres dizem ter poucas amizades ou amizades tóxicas, 24% sentem solidão e 19% reclama de falta de parceria do companheiro. Eu sinto uma diferença muito grande para minha mãe, por exemplo. A minha mãe tem mais amizade com as irmãs. Aos poucos, mais para agora, conseguiu fazer algumas amizades e por conta disso conseguiu aproveitar a aposentadoria, conseguiu viajar, conseguiu... Mas é mais difícil, né? Quem tem uma amiga tem tudo? Se, né? Minha mãe só pôde viajar porque agora ela tem amiga. Se quem tem uma amiga tem tudo... Onde que está a dificuldade em cultivar amizades?
Quem tem um amigo tem tudo. É total, gente. Tem que ter amigo, rede de cuidado, rede de apoio, pessoas próximas. Eu acho que a dificuldade está fazendo gancho, né, com o dado que a Maíra trouxe. Quando a gente reconhece, né, que nós somos o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo, eu acho que a solidão... Né? É fruto desse tempo que a gente está vivendo, né? É fruto de uma sociedade extremamente autocentrada, autorreferenciada, egocêntrica. Como diz minha mãe e minha tia-avó dizia, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Falta muito um olhar generoso, né, para com o outro. Falta muito uma perspectiva de empatia e de coletividade, né? De entender que a nossa história como humanidade, ela é uma história ancorada na coletividade. E eu penso que cultivar amizades em tempos como esse demanda intencionalidade, gente. Demanda disciplina. E às vezes é disciplina que a gente não tem, porque os dias passam muito rápidos e aí a gente transforma tudo em meme. E eu recebo direto de várias amigas minhas assim, aquele meme. Ah, minha amiga é aquela pessoa que eu fico 6 meses sem falar e a gente volta a se falar como se nada tivesse acontecido. Minha amiga é aquele que eu fico 3 meses sem ver. E aí, às vezes, eu fico refletindo sobre isso, né, gente? Falei, nossa, que ruim, né? Que péssimo isso. Não tá bom, não. A gente tá achando que é engraçado, mas não é. Porque com isso a gente se isola e o tempo passa rápido. E quando eu penso... Eu sou comunicadora, né, gente? Sou a pessoa da comunicação. Que a nossa subjetividade, ela é construída a partir das relações que a gente estabelece, né, com o mundo, com as outras pessoas, obviamente com aquilo que é intrínseco, né? Todos esses fatores aí combinados que geram a minha experiência. O que eu estou me formando ainda, né, enquanto indivíduo, porque a gente precisa acreditar que a gente ainda está se construindo, quando eu estou sozinho, isolado? Qual é a imagem que eu tenho de mim mesma se eu não tenho outro? Ou que seja o processo de espelhamento, ou que seja alguém para me dar um toque quando alguma coisa não está indo muito bem. Eu acredito, quem tem um amigo tem tudo, acho que as redes sociais ressignificaram um pouco as amizades. Eu tenho amizades muito recentes, como se eu conhecesse há muito tempo, e é muito engraçado isso, né? Principalmente quando você vai encontrar essas pessoas que você nunca viu presencialmente. Provavelmente vocês três aqui nessa sala, que são pessoas próximas, eu conheci nos últimos 3, 4 anos. Agora a gente precisa de disciplina e intencionalidade de estar perto, principalmente para que a gente tenha pessoas honestas e sinceras para apontarem o caminho para a gente, inclusive quando a gente está errado. Eu acho que o isolamento, ele gera muita falta de escuta, e essa falta de escuta muitas vezes leva a gente a uma completa falta de senso de realidade. A gente não se percebe errando, e a gente, até o nosso processo de autoconhecimento, ele vai indo por água abaixo. Eu acho que um dos principais danos das redes sociais é o quanto ela potencializou e alavancou a validação externa. Todo mundo busca, né? E ninguém disse que está errado. O único problema é quando a gente só reconhece quem a gente é e o nosso valor a partir da validação do outro. E aí só um baita de um exercício de autoconhecimento, né, e muita terapia para te levar de volta para o eixo. Às vezes um bom amigo, e eu acho que Cris falou, né, nem todo mundo está com grana para pagar terapia, né? Vamos pensar Brasil para além do eixo Rio-São Paulo? Vamos pensar Brasil como um país que tem 50% da população quase em insegurança alimentar? Pensar que são 220 milhões de pessoas e se alguém ganha acima de 5 mil reais já está nos 95%, já tá nos 95% mais rico? Então vamos sistematizar que terapia não é uma ferramenta acessível para todo mundo? Muitas vezes a saúde, né, e as possibilidades que a gente tem é a conversa franca e aberta, né, com uma escuta e com um ombro. Então, acho que o que a gente precisa é de um pouco mais de disciplina e intencionalidade para passar a mão naquele telefone e fazer como os maias antigos faziam. É, faz uma ligação ou marca um encontro para jogar a conversa fora, né, mas só para se entender dentro desse mundo a partir das pessoas que estão ali, de fato, de coração aberto, com relações muito sinceras, sem necessariamente ter troca.
Pois é, eu faço um paralelo entre redes sociais e essa solidão, porque era para ter mais, mas parece que tem menos, né? E eu acho que, de novo, a gente se apega muito a volume, né? Tem muitos amigos, tem muitas amizades, e aí eu vou te falar, é difícil mesmo tentar manter. A gente fez um programa já tem uns 2 anos, que era sobre a importância da amizade na vida da gente. E relembrando esse programa, eu acho que é isso, é focar em poucas e boas pessoas, sabe? Não é sobre estar em contato com Deus e todo mundo. Mas você sabe que tem amigo que vai te entregar uma determinada coisa, tem um outro que vai entregar outra, e é aquele conjunto de pessoas que te faz sentir tão plena. E não é as redes sociais e o volume de gente que tem ali, mas é a pessoa para quem você vai ligar o dia que você muda. Eu sempre acho isso, porque mudança é um negócio muito trabalhoso. É chato, é difícil de fazer. Tem alguém que você possa ligar? Ou alguém que vai se oferecer, ajudar a encaixotar coisa e tirar coisa da caixa? Então, ou vai ficar com seus filhos para você fazer a sua mudança? Obrigada, Thaís. Então, você precisa dessas pessoas em volta para lidar com elas no presencial, né? Para existir nesse presencial, que é quando você adoece. Quem que vai no hospital com você quando seu ouvido começa a purgar? Obrigada, Juliana. Então, são essas pessoas que existem na vida real quando você... fora do online, quando você precisa. Então, acho que a gente precisa dissociar um pouquinho a amizade de rede social, sabe? Quem que vai te convidar para comer frango? Então, são
com
essas...
Com quiabo.
Com quiabo.
Angu, Cris, eu queria... eu tô te ouvindo e tem uma coisa que eu tava conversando com um amigo um dia desse. Eu falei, gente, número de seguidores não é relevância. Número de conexões não é qualidade de rede de amigos. E a gente está invertendo tudo. A gente está trazendo uns, como a gente gosta de falar no corporativo, uns KPIs de sucesso que não fazem o mínimo sentido. E quando a Maíra traz isso, eu acho isso muito maravilhoso, tá, Maíra? Porque a gente vê isso todos os dias. Quando o meu gestor não me elogia, eu vou dar um piti, porque eu tô acostumada a ser elogiado ali, porque eu fiz um stories, sei lá, com... sei lá, um pão integral e um filé de frango, né? Que não tem relevância nenhuma para ninguém, para além da minha própria saúde ou do meu colesterol. Então, quando eu penso que, Cris, para quem a gente liga, né, na hora que o negócio aperta? Quem é que fica com a minha filha quando eu preciso viajar, por exemplo? Eu tenho algumas boas amigas, né? Eu não gosto de ficar citando o nome porque a gente sempre esquece alguém. Mas quando você me dá esses exemplos práticos, me vem, assim. Eu penso na Elaine, que fica com a Olivia, e eu ligo, amiga, precisa ir lá buscar na escola, né? E o documento de identidade dela está lá cadastrado. porque a escola sabe que ela pode. Eu tenho uma amiga em comum, né, com quase todas vocês, que é a Cris Nalmóveis, que de vez em quando fala assim, Helena, senta aqui, dá dois tapas e fala assim, tá maluca você? E vamos pensar numa outra coisa aqui. Eu penso na Samantha Almeida, né, que é minha irmã, que é para quem eu mando mensagem. Olha, pensei num negócio, para quem a gente chora as pitangas. Então, como que a gente tem essas pessoas de referência que estão para além das redes, que não estão nem aí se a tua foto é instagramável ou não é instagramável, mas que estão nessa vida real? Eu concordo com a Maíra. Eu acho que não tem nenhum problema nas redes sociais, né? Esse mundo digital, enquanto inclusive ferramenta para alavancar negócios e para ampliar números de conexões, a gente só precisa distinguir que número de seguidores não é construção de rede de apoio, e são as amizades que vão te garantir, inclusive, sua saúde mental no seu dia a dia, né? E, gente, também número de seguidores não é relevância, ok? A gente, às vezes, segue gente que a gente não admira só para se manter informado.
A gente já continua a nossa conversa, mas antes, vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial. Cris, não acredito que a gente está de novo na sede da ONU conversando com as pessoas que estão agindo para tirar as ODSs do papel. Cara, nossa vida é boa demais.
Pois é, mas cheia de desafios, né? Porque tem que assistir filme, ler livro para criar pauta, gravar Mamilos Cultura, ô loucura.
Tem que acompanhar a notícia para escolher o tema e os convidados e fazer o Mamilos Debate.
E tem que estudar e conversar muito para chegar em quê? Roteiros curtos e que vão realmente entregar ferramentas de diálogos no Mamilos de Saia.
Haja correria, haja energia. Mas ninguém diz que construir pontes ia ser fácil, né?
Opa, e é por isso que quando a gripe bate, a gente bate de volta com Coristina D Pro.
Coristina D Pro traz alívio rápido dos sintomas porque age a partir de 15 minutos.
É mais potente, tira o mal-estar e a cara da gripe.
Trata gripes e resfriados, mas também rinites e alergias.
E o mais importante é sem dar aquele sono. E se o problema for só no nariz entupido ou na coriza, você pode contar com Coristina D Congeste. Também age rápido e possui um extra poder de descongestionante.
Porque às vezes, para continuar transformando o mundo, é preciso parar, respirar e pensar.
Respira e vai com Coristina D.
Então vamos para o segundo bloco, vamos falar um pouco sobre, tá bom, já fizemos um diagnóstico do tamanho do problema e não é pouco, e aí a gente fica preocupado quando a gente faz programa assim, de dar um desânimo das mulheres que já estão esgotadas piorarem depois de ouvir esse programa. Então nesse segundo bloco, bora pensar em caminhos, né? Então o que dá um alento para a gente nessa pesquisa é que a maioria das mulheres apontam que não dá para mudar isso sozinha. 54% entendem que governos devem se responsabilizar pela saúde mental das mulheres, 17% instituição de saúde, 15% empresas privadas e só 8% falam que elas são as únicas responsáveis. 6% acreditam que são as instituições religiosas. Então Maíra, conta um pouquinho sobre o que o setor público de fato pode fazer diante desse cenário tão desafiador.
Ju, antes de entrar no setor público especificamente, eu queria fazer um comentário geral sobre essas respostas que foram muito animadoras para mim, assim, para a nossa leitura, que é, as mulheres já entenderam que, obviamente, a gente tem questões da nossa história, os traumas que a gente viveu, a estrutura da nossa família, mas as mulheres já entenderam que a grande parte do problema que está deixando as mulheres esgotadas está do lado de fora, está do lado de dentro. Então, é isso, eu preciso de políticas públicas, eu preciso de um Estado presente que me ofereça saúde, educação para o meu filho, uma creche, uma rede de apoio, uma casa com o mínimo de, né, água encanada, esgoto, que a gente está falando disso como se fosse algo dado e não é, né? Quando a gente fala para o Brasilzão, não é.
É animador pensar que elas já entenderam que não é que um problema delas, né? Ai, tem algo de errado comigo, ou eu estou sucumbindo, eu devia ter mais força e ser uma guerreira. Elas já entenderam que isso está muito mais posto no contexto e no entorno. Então, isso é muito animador. E aí, indo direto para a tua pergunta, Ju, quando a gente pensa em Estado, né? A gente está falando justamente de um estado de bem-estar social, que é o que a gente precisa para estar, inclusive, produzindo, né? Então, temos que olhar para isso como rede de apoio para as mulheres, a creche, né, o sistema de saúde amplo, acessível, de qualidade, mobilidade urbana, que a gente perde muito tempo. A gente fez um outro estudo em 2018, 2019, e as mulheres, o mapa do homem na cidade é da casa para o trabalho, no máximo para o futebol ou para o bar e volta. A mulher não, ela vai na farmácia, ela vai no supermercado, ela vai na escola, ela vai no trabalho dela, depois ela passa não sei onde para pegar o remédio da mãe e levar na casa dela. O mapa das mulheres é um labirinto pela cidade, enquanto os dos homens são mais linhas retas, assim, entre mil aspas, né? Então é isso, a gente precisa dessa estrutura, a gente precisa de um sistema público funcionando de acordo com as necessidades das mulheres, e não é pensado para isso, né, em nenhum aspecto. Então acho que assim, olhar para uma formulação de políticas públicas e execução dessas políticas, porque leis a gente tem maravilhosas e vontades e orçamentos, quando chega lá na ponta a gente, quem vive sabe, né? Então, é mais nesse sentido, de oferecer essa estrutura para a vida poder acontecer. Como a Silvia Federici fala, né? A Federici, ela diz, é o trabalho reprodutivo, que não é só o de gestar, parir e amamentar. É da própria manutenção da vida. E isso perdura ao longo da sua vida inteirinha, não está só no momento do seu nascimento, né? Viver é muita coisa e demanda muito trabalho. Estar com a roupa limpa, com a casa em ordem, bem alimentado, com sono em dia, né? Com as doenças tratadas, né? Sono em dia, todo mundo aqui sonhando. Mas
tem uma coisa importante nisso, Maíra, que você está falando, que a gente fala desse trabalho reprodutivo, mas o trabalho do cuidado, ele vai só aumentar. A nossa população toda está envelhecendo. E quem cuida Perfeito. Dos idosos? Né, a pessoa que você tem que levar no médico, é a pessoa que precisa se recuperar, está sempre se recuperando de alguma questão, a medicação que tem que dar no horário certo. Então, assim, o cuidado que a gente tem com as crianças, ele vai muito para os idosos agora nas próximas décadas. E aí, eu queria só fazer essa aspas da importância da sociedade civil organizada, de ter labs como o Think Yoga, que vai lá e vai estudar, porque assim, o governo atende a demanda da sociedade. E, né, e aí, assim, precisa daquela pressão maneira, precisa número, precisa muita gente falando para que as políticas públicas comecem a ser pensadas. Então, eu acho muito importante a gente entender o que são essas organizações que ficam aí fazendo pesquisa e divulgando. Então, assim, não existe governo que se mexa se não houver uma pressão social. Então, Maíra, muito obrigada pelo seu trabalho, viu? Que você está aí levantando esses dados para a gente conversar. E eu tenho certeza que daqui a pouco a gente está conversando sobre o cuidado com os idosos, que é a nossa próxima barreira aí, né? De dificuldade.
Super bom você trazer isso, inclusive, Cris. Tem um pesquisador da Inglaterra que se chama Daniel Susskind, e ele estuda o futuro do trabalho, entre outras coisas, né? E ele escreveu um livro em que ele fala sobre automação e como que vai ser, quais são os empregos que vão desaparecer, e toda essa conversa aqui, né, já não é nova, mas ele trata de uma seção do trabalho dele, que é porque a gente tem, né, no mundo do trabalho a gente está dividido, colarinho branco, escritório administrativo, colarinho azul, operação, chão de fábrica, tarará, e aí ele traz o colarinho rosa, que é o trabalho de cuidado, legal. E que é feito por mulheres, e que ele diz, uhum. O colarinho branco e o colarinho azul são amplamente colonizáveis pela tecnologia, entre aspas aqui, né? Esses são trabalhos que vão ser muito modificados e transformados nos próximos anos pela automação, pela inteligência artificial e a tecnologia como um todo. Mas o colarinho rosa não, porque ele depende exclusivamente do humano, né, que é o cuidado. E aí é o cuidado com idosos, cuidado com crianças, cuidado com pessoas com deficiência, com enfermos não hospitalizados. Tem uma gama que é a própria manutenção da vida. Então, assim, tem um mundo que a gente vai vislumbrar, e não vai ser daqui tão longe, daqui poucos anos, que a gente vai ter que olhar e prestar atenção, porque ele vai desenhar uma crise do cuidado.
Helena, a gente falou aqui do setor público e eu queria que você falasse um pouquinho do setor privado. Como você acredita que o setor privado consegue contribuir para a melhora desse cenário que a gente pintou aqui?
Bom, eu realmente acredito que políticas públicas são um grande motor e alavancador das transformações sociais que a gente precisa por uma questão de escala. Quando eu penso no papel, né, do setor privado, dentro dessa equação, é, dentro do modelo econômico, né, que a gente tem, é, a ascensão, a mobilidade social, o acesso a serviços de qualidade e a própria qualidade de vida em si, ela vem através do empoderamento econômico, né? Então, é esse o caminho. Então, eu penso que, prioritariamente, o papel da iniciativa privada é construir condições equânimes para receber, para a permanência e a ascensão dessas mulheres. Para mim, fundamentalmente é isso, e daí deriva várias políticas, vários processos. Então, a gente pode fazer uma discussão, né, como já está sendo feita, é, acho que tardiamente, né, mas ok, agora dia 4 de julho, né, a gente teve a aprovação da lei 14.611, é, que fala exatamente sobre salário digno e igualitário, né, e quais são os mecanismos de controle que nós teremos. Então as empresas terão, por exemplo, né, de demonstrar seus relatórios a cada 6 meses, e não é só sobre o número geral de mulheres, é sobre o nível, level, cargo, é sobre idade, sobre a questão racial. Então vão ter todos esses recortes. A minha perspectiva é o quanto as organizações conseguem criar políticas de permanência e ascensão dessas mulheres. Então, um ponto para a gente, né, que sempre foi um ponto de dor, é a questão da licença maternidade. Nenhum homem é perguntado num processo seletivo se pretende ter filhos, mas eu garanto que, se eu perguntar aqui para vocês ou para as pessoas que estão, para as mulheres que estão nos ouvindo, várias delas já receberam essa pergunta num processo seletivo. Se pretende engravidar, se tem filhos, quem é que fica, e quando você tem, quem é que fica com seu filho? Eu não conheço o relato de nenhum homem que chegue para mim e que tenha falado: ah, Helena, eu passei por um processo seletivo, me perguntaram se eu pretendia ser pai. Por quê? Porque se atribui naturalmente que o cuidado com esse novo serzinho vai ser dessa mulher, e que essa mulher vai se ausentar. Então, se ela vai se ausentar, ela não vai estar produzindo ali para aquela organização. Então, falar, por exemplo, de licença parentalidade, e eu gosto que a gente fale de licença parentalidade estendida e não licença paternidade, porque não é sobre dar mais dias para homens ficarem em casa, é sobre garantir condições equânimes entre mulheres e todas as pessoas de qualquer identidade de gênero e qualquer configuração de família, para que a gente saiba que as pessoas vão sair. Então, vou trazer o exemplo da empresa que eu trabalho. Hoje eu sou diretora do Nubank, né, de diversidade e inclusão. Tem um ano que a gente estabeleceu a licença parental. O que é a licença parental? Para todas as figuras parentais, para qualquer configuração de família. Para crianças e adolescentes, sejam por meios biológicos ou por adoção, até os 18 anos. Porque a gente sabe que a gente também tem uma subadoção nesse país, porque, de crianças mais velhas, porque assim, quem vai ficar, né? Quem vai cuidar? Tem outras questões, obviamente, mas tem uma que é essa. Então, como é que a gente estabelece, por exemplo, licença parentalidade? Como é que a gente pensa em práticas de saúde, né, mental e atendimento qualificado? Então, eu preciso entender o contexto dessa mulher, eu preciso entender as dinâmicas dessa família, e isso não deveria ser um blocker para essa carreira. Eu reflito muito que, à medida que temos mais mulheres em posições de liderança e com a caneta na mão, a gente vai exponenciando o aumento e o crescimento de mulheres dentro das organizações. Por quê? Porque eu tenho uma questão de empatia, de eu entender o que é a dinâmica. E eu converso muito com figuras parentais, né? E é incrível isso, quando me perguntam: ah, ser mãe atrapalhou de alguma maneira a sua carreira? Eu falei: bom, ser mãe me ajudou profissionalmente a ser melhor fazendo priorização, fazendo gestão de tempo, melhorei meus skills de comunicação, porque eu sei que agora eu tenho que ser cada vez mais pedagógica e cada vez mais didática, e ser cada vez mais empática. Então, aquilo que era percebido até então enquanto desvantagem deveria ser percebido como potencializador, inclusive de performance. Então, para mim, prioritariamente, o papel das organizações, que muitas vezes, né, alavancam e aceleram transformações sociais, é pensar que quais são as políticas, quais são os processos, quais são os instrumentos que eu vou criar internamente na minha organização para acelerar e alavancar. E aqui, para mim, tem um ponto que é fundamental. É muito importante que as organizações tenham, por exemplo, metas, de contratações, metas de mulheres em posições de liderança, tem que ter intencionalidade, tem que ter programa de aceleração de carreira, tem que ter programa de mentoria, porque a gente sabe, é muito curioso isso, né? Abre posição interna, né? Estou falando de mercado como um todo, não estou falando de onde eu trabalho. Se é um homem, né, que abriu a posição, homens se conectam muito rapidamente. Eles vão para o bar no pós-expediente, eles vão jogar o futebol, etc. Mulheres dificilmente fazem isso.
Sai do radar, né?
Total, porque ainda tem uma leitura machista que se a mulher faz esse movimento, ela não está interessada na posição, ela está interessada em alguma outra coisa. Então, a gente tem tantas leituras que são feitas que para a gente é muito mais difícil. Se a gente fosse falar aqui de que mulheres, homens não precisam se sentir preparados para algumas posições, e eles vão lá e aplicam para a vaga, e a gente vai pensar 237 vezes, se nós temos as 55 especializações necessárias, a gente não vai e não avança. Então, como é que a gente equaciona isso internamente? E aí, para mim, fundamentalmente é o seguinte: a gente não vive hoje num país onde questões de gênero, questões raciais, questões de identidade de gênero ou orientação sexual, elas são políticas de educação, elas ainda não estão absorvidas. Então, essa conversa não acontece na mesa da maior parte das famílias brasileiras. Não é a conversa que está acontecendo dentro de casa, não é a conversa que está acontecendo na escola, não é a conversa que está acontecendo nas universidades que estão preparando esses profissionais para o mercado de trabalho. Muitas vezes esses conflitos e esse tema vai acontecer trocando pneu com o carro andando. Na hora que tiver todo mundo junto debaixo do mesmo CNPJ tendo que entregar resultado, isso, a gente ainda vai ter que conversar sobre isso.
É na prática.
Isso. Como que a gente faz? Então, a gente precisa necessariamente pensar em programas de educação. E eu não falo treinamento, porque treinamento a gente vai lá, o one-shot acabou. Não. Uhum. Como é que a gente abre essa conversa? A gente sustenta essa conversa, porque isso não é uma conversa só de mulheres. Isso é uma conversa de todo mundo. Porque enquanto a gente tiver relacionamento com homens e eles estiverem em posições de liderança, prioritariamente são eles que precisam estar incluídos nessa discussão. Eu acredito em caminhos, tá, gente? Para mim, eu sempre vou olhar o copo meio cheio, porque quando me perguntam, Helena, a gente fez todo um primeiro bloco, né, falando das dificuldades. Você é otimista ou você é pessimista? Eu vou de Ariano Suassuna. Né? Otimista às vezes é meio chato, pessimista também não ajuda. Eu sou uma realista esperançosa, até porque eu tenho filha, eu preciso acreditar no futuro. Então, uhum, eu acho que todos esses atores, o poder público, iniciativa privada e as organizações sociais e a organização civil, fazendo aquilo que a gente chama de controle social, batendo na porta, levantando a bandeirinha e usando as redes sociais para alguma coisa que seja muito boa, fazer as pressões que a gente precisa para a gente avançar.
Garotas, para a gente encerrar, eu queria trazer aqui esse lugar de cuidado hoje das mulheres brasileiras. Eu acho muito importante a gente conseguir encerrar com isso. 78% não faz análise. 49% buscam elas mesmas informações sobre saúde mental. 29% acha caro, não tem dinheiro para esse tipo de tratamento, que é a terapia. E 11% não tem tempo. Em contrapartida, então, se elas não estão fazendo terapia, estão fazendo o quê para se cuidar? 40% faz atividade física, 37% é religião e a religiosidade, 35% passa mais tempo com a família e com os amigos, 31% é o cuidado com a aparência, aquele salãozinho que salva ali, olhar a unha feita, 27% estuda, lê ou trabalha, 26% fala, vou é cuidar da minha alimentação. 25% procuram um contato com a natureza e 24% tem hobbies. Eu acho legal mostrar essa quantidade de coisas para fazer por si mesma, porque a pessoa vai entender o autocuidado de acordo com o contexto dela, a cultura dela, o acesso que ela tem, e todos eles são formas válidas. Eu queria, Maíra, que você falasse um pouquinho da importância desse lugar de escuta profissional, da terapia, porque eu acho que a gente ainda tem muito tabu sobre isso. Na pesquisa parece que tem gente que não sabe nem como começar a buscar isso, né? E isso também é outra coisa que é uma demanda forte que a gente tem da sociedade civil para o poder público, que é o aumento e melhoria dos CAPs, que são feitos esses atendimentos. Hoje, se uma pessoa tem uma crise de ansiedade, ela é encaminhada para um hospital, então ela toma um remedinho e volta para casa. e a gente deveria estar tratando a causa e não a consequência. Como que você enxerga esse lugar do cuidado institucionalizado mesmo, da terapia e dessas outras opções?
Bom, olha, eu pessoalmente, Maíra, sou fã da psicoterapia. Eu fiz por muito tempo e realmente é uma coisa que salva a vida da gente, né? Tira a gente dos buracos, evita que a gente tropece de novo sempre nas mesmas questões. Então, eu acho que deveria ser um tipo de coisa acessível e difundida para toda e qualquer pessoa. Infelizmente não é, e você já falou tudo, Cris, quando a gente tem não só a questão financeira e econômica posta, porque a terapia hoje é caro, mas também a questão do preconceito. Eu não sou louca, por que que eu vou fazer terapia, né? Por que que você, até nas discussões, assim, se você sugere pro seu marido, vai fazer terapia, por que você tá falando isso? Você acha que eu tô louco? Eu não preciso de terapia, né? Principalmente os homens.
Eu vou pagar alguém pra me ouvir.
Que absurdo, né? Eu tenho você aqui. Tem essa questão também, que as mulheres fazem muito esse papel em relação aos seus companheiros. A gente tá falando em casal heteronormativo, né? Então tem um apoio desse homem em relação à mulher que é mais uma questão de gênero que está posta aí em relação à saúde mental. Mas é isso, eu acho que a psicoterapia, a terapia de maneira geral, as terapias, porque existem várias maneiras, várias frentes e tudo mais, deveriam ser uma política pública. A gente teve, eu não sei se foi em 2021, um revogaço da saúde mental, feito pelo finado presidente, que ele, além de dar todos os passos atrás em relação à luta antimanicomial, no sentido de estigmatizar, separar, né, botar em reclusão as pessoas que não são, são entendidas como com transtornos psíquicos e tal, e ele também desmontou todas as redes de assistência de psicoterapia que existiam no SUS e no SUAS, né, que é a rede de assistência social. Então, a gente deu inúmeros passos atrás. A gente tem um trabalho que é de mudança de cultura, que é fazer com que as pessoas percebam a importância e reconheçam os benefícios. E a segunda, que é a oferta, que a gente realmente não tem. Mas, partindo disso, né, da terapia como sendo esse grande lugar em que a gente realmente pode fazer mudanças estruturais na nossa maneira de estar no mundo, existem essas outras que elas colocaram ali como atividade física, espiritualidade, que são super válidas também, mas talvez elas não ajudem a chegar nas raízes das questões para a gente poder mudar. Tem uma definição de autocuidado que eu gosto muito, de que é autocuidado é você conseguir pôr limites em você mesma e nos outros, né? Você pôr limites e dizer, esse pratinho eu não vou mais girar. Se ele cair, ele caiu. Ou eu vou avisar que alguém tem que girar ele para mim e vou desapegar, e seja o que Deus quiser, né? A gente não consegue fazer isso, porque inclusive a gente tem uma autocobrança, uma autoexigência e uma alta demanda. E assim, eu não vou deixar o pratinho dos meus filhos caírem. Eu não vou deixar o pratinho da nossa alimentação cair. Eu não posso deixar a vida financeira cair. Tem alguns que são estruturantes e que realmente são muitos. E a gente está acostumado a lidar com todos eles como se isso fosse algo normal da nossa vida. E a gente tem que parar e aprender que não. Alguns vão ter que cair. Escolha quais você está disposto a deixar cair e deixa cair.
Oi, Helena. Tem um tabu que é até aqui no Mamilos, eu acho que é um tabu, acho que no meio progressista, que é de apresentar a religião como uma saída válida, uma saída para lidar com questões humanas, estruturais, morais. É, como uma mulher de fé, como uma crente, como que você vê, se a gente vê, ó, 37% das mulheres estão falando que usam religião e religiosidade para dar conta desse esgotamento, como autocuidado mesmo, para cuidar de si. Como que você adota a religião como prática na sua vida e como que ela impacta na sua saúde mental?
Quantas vezes foi a fé que me salvou, gente? Quantas vezes? E quantas vezes isso não é realidade para muitos de nós? Eu adoro essa pergunta, sabe, Ju? Porque principalmente nos meios progressistas, né, onde estamos e circulamos, e onde a gente, enfim, tem mais similaridades, né, na perspectiva de mundo, sociedade, direitos individuais, etc. Mas o quanto esse preconceito sobre a fé e até o exercício religioso, ele também não está ancorado numa perspectiva extremamente colonial, né, colonialista, né, de dizer que existe uma forma certa, correta, mais nobre, né, de viver e experienciar sua vivência nesse mundo. E aqui eu vou expandir no sentido mais amplo da fé, qualquer expressão religiosa que faça sentido para as pessoas. E eu achei muito legal, porque a gente conversou antes, né, a gente estava aqui nos bastidores batendo papo, que eu falei assim, olha, eu me assumo crente, né, evangélico, e durante muito tempo eu me distanciei desse lugar, porque eu cresci na igreja, e obviamente com todas as distorções que a gente viu, né, não só da tutela do corpo, mas como uma estrutura, uma instituição, né, eu gosto bastante que a gente diferencie o que é instituição do que é o lugar da fé, né, que o lugar da fé é muito individual, o quanto a instituição foi chanceladora de uma série de violências, né? E o quanto isso não dialoga com a fé. E eu acho que isso, além de ser uma perspectiva colonizadora, Ju, ele é uma perspectiva muito obtusa, é de uma falta de entendimento da pluralidade desse país, porque é muito sudestino isso. É a gente acreditar muito que o Sudeste dá conta de entender um país com 220 milhões de pessoas que cabe quase uma Europa dentro em termos de território. É a gente achar que a visão da religiosidade que se tem, que é absolutamente midiática e absolutamente sobre quem tem acesso, né, e ganha visibilidade, define o que acontece nos rincões desse país. E quando a Maíra traz, né, eu acredito na terapia, sou uma pessoa analisada, né, e acho que é importante que a gente faça, o quanto muitas vezes a fé não é a válvula de escape de quem é menos culto ou é teleguiado, não, muitas vezes é o caminho de quem evoluiu, tá, gente? Assim, vamos colocar também nessa perspectiva. Quando a gente, eu falo do Rio, né, gente, eu moro no Rio de Janeiro, e quando a gente pensa sobre território e a gente pensa no papel da religiosidade como o lugar da esperança, o lugar de um futuro melhor, que alguém, dentro de todo um contexto muitas vezes violento, de escassez, precarizado, sem acesso ao básico, o lugar que você chega e alguém vira para você e fala assim, você é importante. E a despeito do teu futuro, ele vai ser de vida e de paz. Se você se esforçar, talvez você chegue lá, mas você vai encontrar um monte de desafio no caminho. Nessa hora, joga para o universo, né? Joga para Deus, joga para os orixás, joga para quem você acha que tem que jogar, que está guiando a sua vida. Muitas vezes, gente, é isso que salva. Muitas vezes é isso que tira as pessoas da beira do precipício. Tem distorções? Tem distorções e a gente não está ignorando nenhuma delas, inclusive o quanto essa fé muitas vezes é instrumentalizada. E digo mais, ela é instrumentalizada exatamente pela potência que ela é. Então, eu acho que a gente deveria... tem uma frase do Frei Beto que eu gosto muito, que diz o seguinte, a cabeça pensa onde o pé pisa. A gente só vai conseguir fazer leituras mais próximas da realidade, principalmente das outras pessoas, quando a gente se aproximar. Então, a teorização acadêmica distante não me contempla. Por isso que, enquanto uma mulher negra, e a gente sempre fala isso, né? A gente quer contar as nossas histórias na primeira pessoa. Vamos deixar que as pessoas entendam que muitas vezes, não a fuga, mas o afastamento do esgotamento e a manutenção da saúde mental está naquilo que faz sentido para aquele indivíduo, para aquela mulher. E muitas vezes é isso que vai sustentar o próximo passo quando a gente não tem expectativa de acordar no dia seguinte porque não tem motivação. Às vezes é por conta de Deus mesmo, às vezes está na conta da fé.
É isso aí, eu acho que... A gente pode encerrar esse programa refletindo sobre o fracasso que a gente consegue suportar. Porque para deixar de ser esgotada, algo há de mudar. Se continuar dando conta de tudo sempre, não tem como ficar mais descansada. Então, quem vai ser chamado para o jogo, seja para a divisão de cuidados, seja para a divisão financeira, seja por menos pressão estética ou por menos tempo em redes sociais, o que, que há de se mudar na vida, né? Quais os questionamentos, onde você vai se rebelar para ficar menos esgotada? Essa é a parte que nos cabe, os questionamentos que nós, enquanto mulheres, pessoas físicas, podemos fazer, né? É sustentar a frustração de um pratinho vai cair e ele vai quebrar. E conseguir, sustenta que ele caiu mesmo e vai ficar lá espatifado no chão. Porque sem oxigênio você não muda nada. E continuar fazendo tudo sempre igual é faltar esse oxigênio, é chegar nesses números malucos aqui que a gente está vendo de esgotamento. Então é a nossa parte e a gente pressionando para que o todo mude, eu acho que esse é o meu convite.
Eu acho que tem um outro ponto que a gente... fala, tem um mamilos da sociedade do cansaço, da sociedade da performance, é desconfiar um pouco desse discurso de que a gente pode ter tudo, e que a gente pode tudo, e que, porque assim, a gente está num momento de abundância mesmo, né? Em nenhum momento histórico tanto teve ao nosso alcance, mesmo que a gente tenha desigualdades profundas, a gente tem muito ao nosso alcance. Eu acho que esse esgotamento também fala de, será que mais é bom? Acho que eu tenho feito um exercício muito grande, a gente tem discutido muito isso, eu e a Cris, por causa do Mamilos até. Quando você vê que você pode muita coisa, é natural que você queira ocupar todos os espaços, fazer todas as coisas, né? Aprender tudo, conhecer tudo, fazer tudo. Só que tem um preço muito alto a se pagar por isso também. Então, dentro do que depende da gente, dentro do que a gente pode mudar, acho que essa escolha é dolorida e é difícil. O mundo vai te fazer muitos convites que você também possa escolher e falar, isso é muito legal, eu tenho feito muito esse exercício com a Cris, isso é muito legal, mas isso eu não vou fazer. Eu gosto muito disso, mas isso eu não vou fazer. Porque não dá para fazer tudo e não estar esgotada.
É o autocuidado, botar o limite em você mesmo.
Exato, em você mesmo.
O limite nos outros.
Talvez essa minha fala seja até anterior a esse momento final, mas eu estava te ouvindo, Cris, e ressoou muito aqui dentro. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de dizer não na vida, né? Muita dificuldade de dizer não, porque eu queria agradar, porque eu queria estar ali. Né? E enquanto uma mulher negra, né, que é o tempo todo questionada, então você tem que entregar 3 vezes demais. Uma vez eu falei isso num processo seletivo, foi libertador. A pessoa me perguntou aquelas perguntas toscas, né, de processo seletivo. Ah, qual é o maior desafio que você acha que você vai encontrar? E eu falei assim, serão dois. Um é provar para mim mesma que eu mereço estar aqui. Provar para mim mesma que eu mereço estar aqui. Eu tô aqui porque tá tudo certo eu estar aqui. E o segundo vai ser provar para as pessoas que eu mereço estar aqui. Porque enquanto mulher eu vou ter que trabalhar o dobro. Enquanto uma mulher negra eu vou ter que trabalhar o triplo. E eu sei disso. Então eu sempre tive essa dificuldade de dizer não e colocar esses limites, né? E uma vez, na terapia, né, a gente conversando, eu dormindo em média, tá, gente? E eu vou contar essa história porque eu acho que é importante aqui para a gente. Porque quem vê close não vê corre, né, gente? A gente vê a foto, a gente não vê o filme, não vê a história, né? E às vezes a gente vê a foto de 2023, você não viu a foto de 2010, você não viu a foto de 1994, você não tava lá quando era tudo mato, né? Você tá vendo agora, então parece que é tudo fácil, que tá tudo brilhando, quando na verdade não é assim a vida de ninguém. E nessa conversa, eu estava numa fase de muitos anos, tá, gente? Dormindo 4 horas por noite, 5 horas por noite. E fui no médico, né? Eu sempre fiz check-up anual, né? Mas é isso, dormindo 5 horas por noite. Falei, ai, eu tô esquecendo as coisas. É óbvio, né? Você não dorme. Ai, eu tô me sentindo muito cansada. É óbvio, você não dorme. Só que eu nunca fiz nada. Eu sempre ouvi tudo isso e eu nunca fiz nada. E eu tinha uma dor crônica na coluna. Assim, a vida inteira, desde novinha. E a minha terapeuta virou... E o que que acontecia quando eu sentia dor, gente? Eu ia no médico, óbvio, tomava os remédios, saía da crise da dor, tava ótimo. Ou então achava um osteopata, né? Ia no osteopata, fazia lá meia-dúzia de manobras, saía da crise da dor e vida seguia. Só que isso começou a não fazer mais efeito. E uma vez eu conversando com a minha terapeuta, ela virou... Eu tava reclamando um pouco que minha filha tava dormindo tarde. Né? E eu trabalho muito até tarde, sempre trabalhei. E ela virou e falou assim, Qual é a referência de cuidado que a sua filha vai crescer vendo? Aquilo me bateu de uma maneira, porque eu não tive dúvida da resposta. Eu falei assim, eu não quero que seja a minha referência, porque ela tende a ser autodestrutiva. Não é isso que eu quero. Eu não quero que a minha filha cresça não sabendo dizer não, trabalhando 14 horas por dia e não cuidando da saúde dela. Aquilo para mim foi a mudança de eixo. Assim, quando eu refleti que eu não queria passar para a minha próxima geração uma referência que eu sabia que não era boa. Então, hoje, Ju, quando leu, né, o que está sendo feito, eu estou gabaritando, tá, gente? Então, eu estou praticando uma coisa que eu não praticava há muito tempo, que é a questão da religiosidade, né, da fé. Eu estava afastada há muito tempo, então voltei, engajei, estou cuidando da alimentação, estou fazendo atividade física, estou ficando tempo com a família, tá bonito. Autocuidado está ali, mas isso tem meses, gente. Isso tem meses. Isso não é a vida toda. E em algum momento eu fiquei pensando assim, caramba, mas eu acho que já tá muito tarde para começar. Porque eu nunca me cuidei, então agora não faz sentido. E aí, conversando até com meu marido, e ele falou assim, mas você acha que você vai morrer com quantos anos?
É isso.
Aí eu falei assim, não sei. Ele falou, se você começar agora, daqui a 2 anos, você vai ser a pessoa que tem 2 anos malhando. Se você não começar agora, você vai ser uma pessoa daqui a mesma pessoa, só que tem sem ter malhado. Então, eu acho que quando a gente pensa sobre o que, que a gente quer deixar para os outros, e que tá tudo bem começar agora, se você não começou com 15, com 20, você vai começar com 30, com 40, com 50, com 60, tá tudo bem. A gente ainda tem muita vida pela frente, né? Dá para fazer alguma coisa pela gente.
Eu queria acabar esse episódio maravilhoso pensando em maneiras coletivas da gente resolver esse problema, que não é individual. A gente vive ele no individual, a gente sofre como indivíduo, mas ele é um problema coletivo, né? E tem uma frase bastante conhecida da Angela Davis, que ela fala, eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar, eu tô mudando as coisas que eu não posso aceitar. A gente não pode mais aceitar estar esgotada, drenada, né, desse jeito. A gente não pode mais aceitar viver nesse automático que nos tira as coisas preciosas da nossa vida, que nos tira a nossa própria saúde, né? Que tira o tempo com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as coisas que são valiosas. O meu chamado é para que a gente busque debater isso em casa, debater isso com os amigos, buscar representantes, né, no legislativo, no executivo, que estejam olhando para isso e cobrá-los, para que a gente tenha um mínimo de apoio. A gente está cada vez mais individualizado, né, atomizado, que era justo o que a Juliane Borsa disse. Quando não dá, a gente é um animal coletivo e a gente depende um dos outros. A gente vai precisar se entender, se conectar e encontrar maneiras de estar junto. E isso é fundamental para a nossa própria sobrevivência enquanto espécie. Então, o meu chamado aqui é que a gente converse sobre isso, que a gente leve esse assunto adiante e que a gente não se conforme com as coisas como elas são.
Permaneçamos rebeldes. Meninas, sim, muito obrigada. Foi uma delícia ter vocês aqui. E voltem sempre. É sempre uma delícia ouvi-las.
Valeu, gente.
Obrigada. É só chamar que a gente tá aí.
Obrigada a todo mundo que tá com a gente essa uma hora. Um beijo e até semana que vem.
Beijo, gente.